A Rádio Santiago apresenta Doce Mistério. Uma novela de Marisa Urique e André Lira.
Um grande mistério envolve a cidade, os bons e os maus, de todos os credos, tão cheios de dedos, tão cheios de medo, pra encarar a verdade da revelação.
O inspetor conduz o homem até a delegacia, onde Paranhos já o espera. Sobre a mesa, repousa o facão e a faca, ambos sujos de sangue. O delegado observa os itens com olhar duro, absorvendo cada detalhe.
Sozinho? Perto da casa da senhora Margot? Facão ensanguentado? Um assassinato recente? Quer me explicar isso? Para quem o senhor trabalha?
Seu doutor, eu não sou de matar ninguém. Sou caçador e vivo aqui da terra. Esse sangue aí é de javali.
Javali? É? Para consumo o senhor vende?
Eu forneço para o seu Aquino. Ele sempre me encomenda os bichos e levo para ele.
Parece que você sabe mais do que está dizendo. Esse tipo de negócio não fica escondido por tanto tempo se alguém falar demais? Quem mais sabe disso? Pode me informar?
Tem noite que o açougue não fecha. Fica lá parado, mas com um cheiro ruim que não some. E no curral, coisa estranha. Os bichos fazem zoada demais. Mas não é boi, não. É um barulho diferente.
Olha, o senhor não está colaborando. Por favor, fale logo o que o senhor sabe. Quem o senhor está protegendo, por favor.
Tem carne. Tem carne que não vem do matador.
Hã?
Nem dos bois dele. Mas o seu Aquino, ele fez tudo do jeito dele.
Jeito dele?
Não gosta de gente perguntando demais.
O quê? Como assim? Do jeito dele? O senhor leva carne pra ele e recebe. Mas nunca teve problema com fiscalização? Ninguém bateu?
Doutor, nunca vi fiscalização batendo lá, não. O açougue dele tem sempre carne, mas eu não sei de onde vem tudo. Sei que ele compra minha carcaça. Paga em dinheiro, vivo. Só isso.
E o senhor nunca mais? Ou o senhor nunca ouviu falar de outros caçadores que vendem para ele? Só o senhor é o único fornecedor?
Já escutei falar, sim. Que tem mais gente vendendo para ele. Mas ninguém abre o bico.
Que pô.
Não sei se é por medo ou é só porque lá já se acostumaram. Só sei que tem noite que o açougue não fecha. Tem carne lá que não veio do matadouro. Nem dos bois dele.
Então, seu Aquino, tá comprando carne de qualquer lugar? E vendendo sem que ninguém saiba o que tá consumindo? Isso tá muito estranho, tá muito estranho.
Doutor, saiu o laudo. O sangue nas lâminas é de javali.
O laudo confirma? É sangue de javali? Por ora, o senhor está livre pra ele, então. Mas não se anime demais. O senhor continua sob investigação. não saia da cidade e quando eu o chamar, quero o senhor aqui, sem desculpas e sem rodeios.
Ah, tá certo, doutor, tá certo. Eu não tenho razão pra fugir. Uhum. Ah, não, eu tô sempre à disposição.
Inspetor, quero saber mais sobre essas atividades. Alguém que lida com tanta carne pode esconder muita coisa. Vou preparar uma intimação ao seu Aquino. É bom estarmos, ó, de olho neste caçador. Ele pode nos levar a uma pista muito importante.
Sim, sim, senhor delegado. Novidades, lhe aviso.
Tá bem, meu amigo.
Boa noite,
bom delegado. Descanso, inspetor. Bom descanso para nós dois. Um abraço.
Salão da dona mocinha Mariana, a manicure trabalha com precisão, enquanto Damares, a empregada de Judite, aproveita para soltar a língua. O ambiente é leve, mas as fofocas são pesadas.
Damares, mulher, tu tá com cara de que tem coisa pra contar. Vai, desembucha.
Ah, Mariana, tu não acredita. Lá na casa da dona Judite é só drama. Tu sabia que ela e o seu Nereu nem dormem juntos mais?
Capaz, não me diga. E por quê?
Ah, porque o seu Nereu é hipocondríaco, mulher. Ele acha que tudo é doença. Outro dia ele disse que estava com alergia do travesseiro, acredita? Agora dorme no sofá. Enrolado num lençol velho.
Ah, não creio. Alergia ao travesseiro. Esse homem é uma peça. E a dona Judite, o que diz disso?
Ai, ela nem acredita mais. Só reclama que ele tá sempre tomando chá de camomila e lendo bula de remédio. Diz que tá presa num casamento sem amor. Mas não larga ele, né? Por causa da pensão, imagina?
Ah, claro. A pensão de juiz aposentado, né? Quem largaria isso?
Ah, e tem mais. Outro dia ela soltou um desabafo, dizendo que se o seu Nereu passasse mal, de vez, com tanto remédio que ele toma, ela ficaria livre dele para sempre. E aí ela poderia aproveitar a vida de verdade.
Credo, Damares, essa mulher já tá contando os dias do velho. Será que ela não tá pensando em envenenar o coitado?
Ai, pois é, Mariana. Lembra daquele caso em Torres? 4 pessoas da mesma família morreram depois de comer um bolo envenenado. A culpa era da Nora, né? Lembra aquela Daisy Moura, que acabou presa e morreu na cadeia?
Meu Deus, Damares, isso é assustador.
Ai, ainda... Ai, credo, mulher. E ainda teve outro caso no Maranhão, com um ovo de Páscoa envenenado. 2 crianças morreram. É coisa séria, mulher, isso.
Damares, isso é um absurdo. Envenenar alguém, seja por vingança ou qualquer motivo, é uma prática monstruosa. É um ato de pura covardia no que está virando este mundo. Mundo não, as pessoas. Só Jesus na causa.
Ai, tem razão, Mariana. É algo que ninguém deveria nem cogitar. Tá louca, mulher? Credo. Hoje nossa imaginação está apuradíssima. Vê se pode. Acho que estamos assistindo muitos filmes de suspense. Não achas?
Pois é, mas agora deixa eu terminar a sua unha. Antes que eu acabe borrando sem querer, agora só falta passar o extra brilho e logo, logo estará deslumbrante, como sempre, né?
A mesa está bem arrumada. O cheiro do café fresco se mistura ao perfume das frutas. Apesar da elegância, o clima não é acolhedor. Doutor Gentil, sério, toma sua sopa enquanto pensa nos números da clínica. Lucinha mexe no celular, fugindo do olhar da mãe. Dona Mocinha, impecável, observa os dois, sentindo-se esquecida.
Lucinha, como estão as vendas da farmácia? O faturamento do último mês bateu a meta?
Tá dentro do esperado, pai. Mas a gente precisa de mais estoque de antibióticos. Está faltando muita coisa.
Faltando? Isso é falta de organização. Já falei que você precisa ser mais proativa.
Eu sou proativa, mas não faço milagres. Se o fornecedor atrasa, o que eu posso fazer?
Gentil querido, será que a gente pode falar de outra coisa? É café da manhã em família, não é reunião de negócios.
Mocinha, tudo na vida é negócio. Se a Lucinha não aprender isso, vai acabar perdendo o que levamos ano para construir.
Como se eu fosse dona de alguma coisa.
E tu, menina, podia pelo menos se arrumar um pouco. Tá sempre com essa cara de quem acabou de sair da farmácia. Um batom, um vestido bonito, uma unha feita, deixaria você bem mais interessante.
E pra quê, mãe? Pra ficar igual a ti? Toda arrumada pra ninguém notar?
Pelo menos eu tento, diferente de ti, que parece nem se importar com a própria imagem.
Chega, vocês duas. Isso aqui não é salão de beleza, nem sessão de terapia. Vamos focar no que importa.
Ah, claro. O que importa, né? Dinheiro, trabalho, metas. Porque sentimentos, atenção, isso não tem valor, né, gentil?
Mocinha, se você quer atenção, sugiro que procure um hobby. Eu tenho uma clínica para administrar.
E eu sou apenas uma funcionária, não é, pai?
Tu é mais do que isso, Lucinha. Só precisa se enxergar melhor, minha filha.
Difícil de se enxergar quando ninguém olha pra ti. Parece que sou invisível, insignificante.
Bom, se vocês ainda têm mais coisas para discutir, vou me retirar. Tem muitos relatórios para revisar.
Ah, pois é. Vá cuidar dos seus interesses e esqueça da sua família, como sempre, né, gentil?
E Deus me livre de ser igual a vocês dois.
Pois é, Lucinha. Infelizmente, essa tem sido a nossa realidade.
O inspetor entrega a intimação ao Sr. Aquino, colocando a delegacia para confirmar ou negar as declarações do caçador sobre a caça de javalis. Temeroso de que suas irregularidades fossem descobertas, sonegação de impostos, contrabando de vacinas e comércio ilegal de carne, Aquino leva sua filha, Camila, advogada, para orientá-lo nas respostas ao delegado.
Bom dia, seu Aquino. Bom dia, doutora Camila.
Bom dia, senhor delegado.
Bom dia, delegado Paranhos.
Seu Aquino, um caçador foi encontrado perambulando perto do local do crime. Facão sujo de sangue, nervoso, tentando evitar respostas diretas. Quando pressionado, ele disse que trabalhava para o senhor. E o que o senhor tem a dizer sobre isso? Poderia esclarecer, por favor?
Senhor delegado, o senhor quer dizer, então, que se um sujeito qualquer solta meu nome por aí e eu viro suspeito, bom saber que ando me promovendo sem aviso.
Delegado Paranhos, a caça de javalis é legalmente permitida pelo IBAMA, com restrições apenas ao uso de cães. Meu cliente não comercializa carne, sendo para consumo próprio, o que descaracteriza qualquer infração. Portanto, não vejo fundamento para insistir nesse depoimento.
Doutora Camila, ninguém aqui está discutindo normas do IBAMA. Ó, meu interesse não é o javali.
Com todo respeito, delegado, se não é sobre javalis, então por que estamos aqui? Acusar um homem simples, sem antecedentes, apenas por estar lá na estrada com um facão sujo? Isso é, no mínimo, um exagero.
Exagero é ignorar coincidências, né, doutora? Um corpo aparece perto da Casa Sombria. E logo depois encontramos um alguém que é pago pelo Sr. Aquino, rondando por ali, com um facão ensanguentado. Você prefere chamar isso de exagero, doutor? Eu chamo de investigação.
Senhor delegado, nunca tive problemas com a lei. Se alguém quer me jogar nesta confusão, vai precisar de provas, seu delegado, não de suspeitas.
Senhor delegado, investigar é necessário, mas insistir sem provas é abuso. O laudo confirmou que o sangue é de javali. Se há algo contra o meu cliente, além de suposições, espero que me apresente agora. Caso contrário, essa conversa termina aqui.
Olha, doutor, o laudo confirma, mas algo nessa história ainda não fecha.
Então sugiro que procure novas evidências, delegado, porque até onde sei, suposições não são suficientes para meu cliente continuar sendo interrogado, pois acredito que todos os questionamentos já foram esclarecidos.
Tá bem, tá bem. Está encerrado o depoimento, doutor Camila, então. Enquanto o senhor Aquino aguarde, voltaremos a nos falar, tá ok?
Da clínica do Dr. Gentil, Bob vai a uma consulta de rotina e, chegando lá, tudo transcorre de um modo muito inusitado.
Bom dia, Bob. O que traz você aqui? Novamente, em menos de um mês, os anabolizantes já acabaram, vendeu tudo já, hein?
Os negócios vão bem, Dr. Gentil. Não é sobre isso que estou aqui. Embora esteja lhe deixando cada vez mais rico. Opa. Mas sobre o crime que aconteceu no final de semana. Quem o senhor acha que seria capaz desta monstruosidade? E mais, por que drenaram todo o sangue daquela coitada? Passaram dos limites, não acha, Dr. Gentil?
Meu jovem, não se preocupe. O perito da capital é meu amigo e teremos o laudo antes de todos, incluindo Paranhos. Saberemos quem buscar agora. Siga em nossos negócios. Há muito dinheiro em jogo. Ao trabalho, Bob.
Doutor, e sobre Lucinha? Ela sabe das nossas remessas que recebemos dos anabolizantes? Ela é metódica e inteligente, assim como o senhor. Ela pode atrapalhar nossos planos dentro da organização.
Meu jovem, vamos encerrar essa consulta médica com o seguinte conselho. Se aproxime de Lucinha, ganhe a confiança dela, faça-se sentir importante. Não será difícil para ti. Já falamos o suficiente. Sai agora, por favor.
Ok, Dr. Gentil. Pode deixar. Não vou lhe decepcionar.
Bob está começando a me preocupar. Útil, sim, mas fraco. Muito fraco. Esse nervosismo dele vai chamar atenção. Paran já está farejando. Se ele cometer um deslize, talvez seja a hora de um aviso, uma advertência real ou prova de valor. Ou descobre o preço da sua fraqueza.
Na residência de Margot, o mordomo Bruce tem uma conversa com a sua senhora, da biblioteca da mansão, a respeito dos últimos acontecimentos e sobre a visita dos policiais. Bruce demonstra o cuidado que Margot deve ter sobre a exposição dela própria e da propriedade, com uma possível relação pelo povo de Vila do Céu ao assassinato ali tão próximo da casa.
Senhora Margot, aqueles policiais chegaram perto demais. Entraram nesse lugar. O povo de Vila do Céu a vê, e todos nós, e esta casa como um lugar misterioso, macabro. Nos apelidaram até de Casa Sombria. Madame, o povo quer um culpado. Precisa de um culpado. Nós somos o alvo, senhora Margot.
Bruce, a polícia quer respostas e o povo busca um culpado? Nossa casa é uma lenda para eles, alimentando seus medos, sua curiosidade. mas nem sempre o culpado é quem a gente imagina.
Interessante e verdadeiro, madame.
Ai. Assim como você, Bruce.
Madame Margot sempre elegante com seus criados.
Bruce, por favor, prepare o carro. Tem uma importante reunião. Algo bem particular, eu diria.
Mas senhora Margot, tão tarde assim? Por favor, me deixe acompanhá-la.
Bruce, descanse. Descanse, Bruce. Vou eu mesma dirigindo. Isso me refresca as ideias.
Madame, tenha cuidado.
Neste momento, Margot, como quem desiste de sair, baixa o vidro do carro e diz em tom solene e com um quase sorriso.
Bruce, não me espere para jantar.
Madame, tenha uma ótima noite.
Dona desses traiçoeiros sonhos sempre verdadeiros, oh dona desses animais, dona dos seus ideais.
A Rádio Santiago apresentou Doce Mistério, uma novela de Marisa Urique e André Lira.
Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós.
Interpretando o delegado Paranhos, Vladimir Catelan. Como inspetor André Lira. Camila, Marisa Minuzzi. Chico Espinosse no papel de Doutor Gentil. Elisete Catelan como Davires. Mariana, Júlia Bozan. Bob, Divaldo Souza. Marcos Bueno, Senhor Aquino. Liege Anzorena, Lucinha. Mara Rebelo, Dona Mocinha. Bruce, Márcio Brasil e Margot Marisa Urique.
Não me escondo porque sei que és minha dona.